E agora está na hora de bater papo ao vivo. Eu tenho na linha a doutora Ana Maria Rossi, ela que é psicóloga, ela é doutora em psicologia clínica e comunicação verbal e também é presidente da International Stress Management Association. O nome é assim, meio, né, complicado, mas a gente vai falar exatamente sobre o estresse, já que o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Doutora Ana Maria, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana, tudo bem?
Tudo jóia.
O nome é complicado, mas o objetivo é bastante simples e importante, que é a prevenção e a prevenção e o tratamento do estresse. É isso que nós nos propomos com a ISMA-BR. Uhum. Mas fazendo um parênteses, o Brasil não é o segundo maior, mais estressado do mundo. O Brasil é o segundo com maior nível de burnout, o que é diferente do estresse.
Então, calma, doutora Ana Maria Rossi. Até é importante você falar da questão do burnout, porque recentemente... ele foi incluído, né? Quer dizer, o burnout já é visto com... Tem até CID. Queria que você explicasse pra gente qual que é a diferença do burnout pro estresse. Vamos já entrar nesse assunto.
Pois não. O estresse, da maneira como nós da ISMA-BR vemos, ele não é uma doença, mas ele pode ser um gatilho para causar doenças. Nós definimos o estresse como qualquer adaptação requerida à pessoa. Então, uma promoção desejada no trabalho, uma demissão indesejada, o nascimento do filho planejado, a doença de uma pessoa próxima, são todas situações que causam estresse. Uhum. Algumas são positivas, outras negativas. Em relação ao burnout, o burnout já é considerado um transtorno, então ele jamais será positivo. Uhum. Né? Enquanto que o estresse ele pode ser positivo ou negativo, mas o burnout ele é sempre negativo e ele se caracteriza por ser um nível devastador de estresse. Realmente ele é um nível exacerbado de estresse e ele se caracteriza por três características. Situações. Uma delas é a pessoa ter a sensação de que ela está totalmente desprovida de recursos físicos e emocionais para lidar com a situação. Nós chamamos essa característica de exaustão. Uhum. Tem uma outra característica que é do ceticismo, quando a pessoa se aliena, ela se torna negativa, ela se torna insensível às situações do dia a dia. E a terceira característica importante no burnout é a ineficácia. A pessoa sente que ela não está sendo competente, que ela não está sendo produtiva, baixa realização, mas ela não consegue reverter. Então, essas três características são muito importantes para caracterizar o burnout.
Doutora Ana Maria, o burnout, ele necessariamente está ligado a questões profissionais ou não?
Sim, com certeza. O burnout, ele é sempre relacionado ao trabalho. Nós achamos até, mas aí é achismo, não tem nenhum trabalho científico, nem no Brasil, nem no exterior que se conheça, avaliando o burnout em outras populações. Então, o burnout é sempre relacionado ao trabalho. E aí, Juliana, inclusive... Se tem uma diferença muito grande entre o burnout e a depressão, porque muitas vezes, e até muitos profissionais da área da saúde, diagnosticam o burnout como sendo depressão. Mas nós vemos o burnout como uma parte, a depressão como uma dos ingredientes, digamos assim, do burnout. Mas para nós são situações diferentes, são transtornos diferentes.
Uhum. O que difere... quais características que diferem a síndrome de burnout da depressão, já que você colocou que a depressão pode fazer parte do quadro?
Sim, exatamente. E é nessa característica que eu comentei do ceticismo, a pessoa se alienar, ela se tornar negativa, porque é muito similar ao da depressão, né? Uhum. Bem, inclusive, uma dos pontos de confusão é justamente esse do ceticismo, né? Uhum. Que são sintomas muito similares a da depressão, aos da depressão. E também, Juliana, o fato de quando a pessoa sofre de burnout, quando ela está tendo transtorno, o medicamento usado quando necessário é um antidepressivo.
Uhum.
Então, isso fomenta essa confusão que se tem de que talvez os ambos sejam similares, ou sejam o mesmo fenômeno, que não acontece,
uhum.
pelo menos não do nosso ponto de vista. Mas a principal diferença entre o burnout e a depressão é que o burnout é sempre relacionado ao trabalho, enquanto a depressão, ela pode afetar uma pessoa de qualquer idade, né, independente da sua atividade profissional, ou se talvez ela nem tenha uma atividade profissional, como o caso de uma criança, um aposentado, um idoso, né?
Uhum. E no caso da síndrome de burnout, doutora Ana Maria, eu conheço uma pessoa que teve e que falava de muitas dores pelo corpo. Isso também pode acontecer, né?
Ah, com certeza, com certeza. O burnout, por ser um nível devastador de estresse, ele realmente afeta a pessoa de diversas maneiras. E as dores musculares são uma delas. Mas também a falta de energia, a pessoa não tem energia até para levantar da cama. Ela tudo é uma grande dificuldade para ela.
Uhum.
Né? Inclusive, pelas nossas pesquisas da ISMA-BR, nós indicam que 92% das pessoas que sofrem de burnout se sentem incapacitadas para trabalhar e continuam trabalhando com receio de perderem um emprego, principalmente nessa fase que nós estamos tendo com tantas demissões, uhum. com tantos problemas de para achar trabalho, né?
Uhum, com certeza. E eu ia até te perguntar isso, porque então eu posso afirmar que o Brasil é o segundo no ranking mundial quando a gente fala de síndrome de burnout, certo?
Exatamente.
O primeiro
exatamente,
é o Japão.
Uhum. O primeiro é o Japão, exatamente. É. Ah, pelas pesquisas da ISMA-BR, nós temos 32% da população economicamente ativa no Brasil sofrendo de burnout. E como eu falei, sendo que 92% desses 32% se sentem incapacitados para trabalhar, mas por receio de perderem um emprego, continuam trabalhando.
Uhum.
E desses 32% também, Juliana, 47% deles sofrem de depressão.
Olha
né?
só. Doutora Ana Maria, o que eu vou falar, você me corrija, tá? Se for bobagem. Eu fico aqui deduzindo que a síndrome de burnout tem a ver também um pouco com a carga de trabalho. Eu sei que no Japão as pessoas trabalham muitas horas por dia e o Brasil tem entrado um pouco nessa tendência também, justamente até pelo que você colocou, né? As pessoas têm medo de perderem seus empregos, as pessoas às vezes acumulam dois empregos, né? Para ter uma condição melhor de vida.
Até três, às vezes, né? As pessoas da área da saúde, enfermeiros, professores, sim, com certeza.
Tem a ver, então, com essa carga, né?
Tem a ver, Juliana, mas tem uma... E tem outras também, além da sobrecarga de trabalho, a falta de controle, a falta de gratificação, de recompensas, a falta de justiça, conflito de valores. Todas essas são situações que induzivas ao burnout.
Uhum.
No entanto, existe um fato muito importante, que é a capacidade da pessoa de gerenciar esses estressores, essas situações causadoras de estresse. Né?
Uhum.
Quando nós temos um profissional que tem uma alta autoestima, que tem uma alta autoconfiança, ele pode sofrer as mesmas demandas, as mesmas pressões do seu colega, e o seu colega terá burnout e ele não terá. Então, a flexibilidade, a criatividade, a capacidade da pessoa de compensar, por exemplo, eu não tenho nenhuma recompensa, nenhuma gratificação no trabalho, meu gestor jamais me diz alguma coisa que seja gratificante, e eu rescindo isso, eu fico indignada, eu fico frustrada com essa situação. Mas, aí que vem a história. Se o profissional tem criatividade, ele tem flexibilidade, ele vai fazer um trabalho voluntário, ele vai ficar mais próximo da sua rede de apoio, né? Dos seus familiares, dos seus amigos. Então, de qualquer maneira, ele não vai sentar na beira da calçada chorumingando porque ele não tem a gratificação. Ele vai procurar compensar de alguma maneira. E justamente essas pessoas que não têm a flexibilidade, que não têm a criatividade, é que compõe esses 32% que sofrerão do transtorno de burnout.
Uhum. Aí vai da situação de cada pessoa, né, Ana Maria? Até da sensibilidade mesmo de cada um, do histórico de vida e até do ambiente
de trabalho,
Juliana, da vida de
cada pessoa. Com certeza, inclusive a tolerância da pessoa à frustração, a tolerância da pessoa ao estresse, uhum, com certeza, tudo isso vale. Mas é que muitas vezes, quando se fala em burnout, temos falado muito, realmente, a gente tem dado entrevista praticamente todos os dias, desde que a Organização Mundial da Saúde tomou essa decisão de considerar um transtorno o burnout, é que muitas vezes o trabalho se torna o vilão, a empresa se torna vilã, né? Uhum. Mas o profissional tem um papel extremamente importante, né? Porque independente da empresa ser vilã, independente do trabalho ser vilão, se o profissional tiver resiliência, é o que nós estamos falando, criatividade, flexibilidade, ele não terá burnout.
Mas e se a pessoa já está com a síndrome e ela fica enredada nesse sentimento, às vezes até, não sei, com uma certa paranoia, mas no sentido mesmo, né, do que significa a palavra, se sente perseguido, não consegue encarar, às vezes, a realidade de forma racional. E aí? Aí tem que buscar ajuda, né, doutora Ana Maria?
Eu até diria, Juliana, que é importante buscar ajuda nos primeiros indícios, uhum, não é? Não, porque a pessoa sofre. A pessoa sofre. Então, é bem importante que ela vá buscar ajuda. Há alguns profissionais que dizem que uma pessoa pode se resgatar, ela pode sair do burnout por conta própria. Uhum. Eu já sou daquela parte de pesquisadores que acredita que não, porque se a pessoa tivesse recursos internos, ela não estaria no burnout.
Uhum.
Então, se ela tem burnout, é porque os recursos internos dela, digamos, ela é desprovida de recursos físicos e emocionais para lidar com a situação, né?
Uhum.
Então, ela definitivamente, ela deve buscar ajuda de um profissional da área da saúde. Não tendo essa disponibilidade, ela busque com seu clínico, com a sua médica, né?
Uhum.
E, via de regra, ela precisará de medicamento.
Uhum.
A grande maioria das pessoas que sofrem de burnout precisa de medicamento. E como eu comentei, esse medicamento normalmente é o antidepressivo. E daí reforça essa confusão de que burnout e depressão são a mesma coisa.
Uhum. Vale ressaltar, doutora Ana Maria, que algumas pessoas que sofrem, né, da síndrome de burnout, que estão nessa situação, às vezes recorrem a bebidas alcoólicas, ao uso de drogas, tudo para fugir dessa realidade, né? A impressão que eu tenho é essa, assim, é meio que negar a realidade, buscar uma outra, não sei, uma outra forma de levar a vida, né? O que acaba gerando uma bola de neve, né?
É, exatamente. Essa decisão de usar drogas, usar inclusive medicamentos autoindicados, né?
Uhum.
Ou usar álcool, termina piorando bastante a situação. Aí a pessoa realmente tem uma probabilidade enorme de atingir o fundo do poço. Então, uhum, se ela estiver tendo problemas, se ela notar, e quais são os indícios, assim, né? De repente os nossos ouvintes estão dizendo, mas será que eu tenho burnout?
Uhum.
Ou será que eu estou... Né? Bom, em primeiro lugar, eu diria, se a pessoa tinha prazer em algumas atividades e de repente aquela atividade se torna algo maçante, ou ela não tem energia, ela não tem mais vontade para fazer aquilo, né? Se torna uma outra coisa, uma outra obrigação. É um indício de que alguma coisa não está bem. Se ela começa a ter dores musculares que ela não tinha antes, problemas de sono, distúrbios do apetite, começa a comer demais, começa a perder peso, começa a se tornar agressiva, né? São todos indícios de que a pessoa está tendo alguma situação diferente e, com certeza, ela deve de procurar ajuda profissional o mais rápido que ela puder, porque quanto mais rápido ela se resgatar, né,
uhum,
vai ser mais fácil para ela retornar à sua atividade normal.
Claro.
Independente do medicamento, que eu disse que às vezes a grande maioria precisa,
uhum,
e também de uma psicoterapia, de conversar com alguém desse apoio, é importante ter o apoio de pessoas do seu círculo, da sua, da sua relação, né? Familiares, amigos, pessoas, se a pessoa tem uma crença religiosa, seja lá qual for, das pessoas que compartilham essa crença com ela, isso vai ser bem importante. Mas igualmente importante será essa pessoa reavaliar o seu estilo de vida.
Pronto, era isso que eu ia te perguntar. Você matou. É. Então, também, acho que também é válido isso, né, doutora Ana Maria? Mas... repensar a vida mesmo.
O ideal, Juliana, seria que a gente não precisasse sofrer para fazer isso, claro, né? Que a pessoa pudesse identificar quando ela está indo acima dos seus limites por períodos frequentes ou prolongados. Porque isso é o que causa o adoecimento, né? Não é uma vez, inclusive a pessoa não tem um burnout porque o mês passado ela... Não. Ela vem há meses, é um somatório, então não existe burnout a curto prazo, né? Então é importante a pessoa poder estar identificando no seu dia a dia. Ela não tinha dor de cabeça, ela começa a ter, ela não tinha dores musculares, ela começa a ter, ela dormia bem, agora ela não dorme. Ela começa a ter distúrbios de apetite, ela fica irritada, ela começa a perder a concentração. É tempo de puxar o freio de mão. Só um momentinho, o que está acontecendo aqui? O que está me afetando? O que está me frustrando? Enfim, então é importante que a pessoa possa identificar suas emoções, e daí vai ser tão importante também que ela possa resolver. Eu tenho controle para mudar isso? Não tenho, digamos, estou muito incomodada porque eu não tenho gratificação, reconhecimento do meu gestor. Tenho controle para mudar isso? Não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar essa compensação em algum outro lugar, um trabalho voluntário, mais a proximidade com o meu grupo de apoio, né? Uhum. Então, o que eu não quero é ficar churumingando nos cantos. Então é muito importante que a pessoa possa estar identificando as situações que causam a frustração, que causam raiva. A raiva é uma emoção muito, muito, muito forte, e que ela possa estar lidando com essas situações. Então, se ela não tem controle, vira a página. Se ela tiver alguma crença religiosa, excelente. Seja quem for essa entidade espiritual, pode dar apoio para a pessoa, senão ela racionaliza a situação, mas ela não quer ficar ruminando naquilo, né? Se ela tem controle, não adianta ela saber que ela tem controle, ela precisa fazer alguma coisa a respeito. Por exemplo, eu estou chegando atrasada no trabalho e isso me incomoda, eu não gosto de chegar atrasada, mas eu estou chegando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma avaliada, de repente eu vou acordar um pouquinho mais cedo, eu vou tomar um banho mais curto, eu vou tomar meu café da manhã mais ligeirinho, eu vou pegar uma rota alternativa, né? Então, é importante. Se eu não tenho controle, virar a página, nada que eu possa fazer. Se eu tenho controle, é importantíssimo que eu desenvolva alguma ação, porque só saber que eu tenho controle não vai adiantar nada.
E avaliar, de repente, a sobrecarga também, né, doutora Ana Maria? Eu sei que não é possível para todos, né? Às vezes a pessoa não tem essa opção. Mas se existe essa opção, por que não, né, reavaliar
com certeza,
também?
Mas o que eu quero dizer, Juliana, é que a sobrecarga por si, ela não é um fator decisivo.
Entendi.
Porque, veja, uma pessoa, por exemplo, que adora o seu trabalho, que nós chamamos até de work lover, né? A pessoa que tem amor pelo seu trabalho... Ela nem vê aquele tempo passar, né? Agora, claro, quando a pessoa não se sente prestigiada, quando ela não gosta do que ela faz, quando ela não se sente tratada com justiça, quando ela está muito capacitada para desenvolver um trabalho banal, ou quando ela está sendo solicitada a desenvolver um trabalho que ela não está capacitada, aí sim, aí pesa. E não precisa ser sobrecarga. Qualquer horário de trabalho, qualquer agenda de trabalho vai pesar bastante, né?
Entendi, doutora Ana Maria. Então, atenção aos sintomas, é isso.
Com
Antes,
certeza,
vamos
certeza.
Evitar que a gente entre, né, nessa situação que não é fácil, que traz sofrimento, que traz dor, né, que precisa de tratamento.
E não apenas para a pessoa também, mas para os seus familiares, para os seus amigos, porque é forte, é um transtorno que realmente mobiliza muito a pessoa. E o mais importante de tudo, o mais crítico de tudo, é a saúde dessa pessoa, né?
Com certeza. Olha, doutora Ana Maria, eu adorei conversar com você. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de aprofundar ainda mais nesse assunto. Você já se sinta convidada a voltar a participar aqui com a gente. Mas acho que ficou muito claro, já, né? Já deu aquele... que ele, digamos assim, acendeu um sinalzinho de alerta para os nossos ouvintes. Eu te agradeço muito, viu?
Muito obrigada. E uma maneira de lidar com esse estresse é realmente estar muito consciente do estilo de vida e fazer as mudanças necessárias para que a pessoa possa viver bem. Obrigada pela oportunidade, Juliana.
Eu que agradeço. Um abração, doutora Ana Maria. Tchau, tchau. Conversei com a doutora Ana Maria Rossi, psicóloga, doutora em psicologia clínica e comunicação verbal e presidente da International Stress Management Association, a ISMA Brasil. Falamos sobre síndrome de burnout.